Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Também cumprimento o jornal e a rádio Integração que se faz presente na sessão. Cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão. Senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 24 de junho de 2013. Considerando a licença para tratamento de saúde do vereador Wilson Dias, a Câmara Municipal convocou a segunda suplente da coligação Agudo Transparente, senhora Solange Helena Klisner, para tomar posse. Assim sendo, procedemos aos atos de posse da vereadora suplente, que cumprirá mandato nesta data. Solicitamos que a senhora Solange Helena Klisner apresente sua declaração de bens e seu diploma de suplente de vereador. Tendo sido apresentados a declaração de bens e o diploma, solicitamos que a senhora Solange Helena Klisner se dirija à tribuna e faça o juramento previsto na Lei Orgânica Municipal.
Juramento dos vereadores. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pela senhora Solange Helena Klisner e pelos demais vereadores.
Termo de posse. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2013, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, comparece a senhora Solange Helena Klisner para tomar posse, convocada que foi em virtude de licença concedida ao vereador Wilson Dias. Assim, foi prestado o compromisso estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e foi lido o presente termo, que foi assinado pela vereadora empossada, pela mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. Após o senhor presidente, declarou empossada a vereadora Solange Helena Klisner, Câmara Municipal de Agudo, aos 24 dias do mês de junho de 2013.
Convido a senhora Solange que venha até a mesa e assine o termo de posse. Cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossada a vereadora Solange Helena Klisner. Desejo a ela um bom trabalho nesta casa, que tenha muito sucesso como vereadora nessa 14ª legislatura. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento à apreciação da ata número 25 de 2013. Coloco a ata 25 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 25 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 25 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura, neste momento passamos às correspondências recebidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor Presidente, solicito a leitura da correspondência expedida, protocolada sob o número 296/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 296/2013.
Correspondência 296/2013. Ofício número 308/2013. Assunto: indicação do líder de governo. Senhor Presidente, através do presente, vimos indicar como líder de governo o vereador Kleber Cássio. Atenciosas saudações, Valério Velitrebim, prefeito.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Vereador Paulo, senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 304/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 304/2013.
Correspondência 304/2013. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini. Ofício número 12/2013. Prezado senhor, em nome do Círculo de Pais e Mestres, alunos, professores, direção, funcionárias e toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, de Rincão do Pinhal Agudo, temos a imensa satisfação de convidar a Vossa Senhoria, com seus familiares, juntamente com os demais vereadores do nosso município, para a nossa festa escolar, que será realizada no dia 30 de junho do corrente ano, com início às 9 horas, no pavilhão da comunidade São José de Rincão do Pinhal. Honrados com vossa presença, subscrevemos-nos atenciosamente, deixando cordiais saudações. Assina Cristiano Friedrich e Dila Kessler.
Senhor presidente, João de Deus, gostaria de solicitar a leitura da correspondência protocolada sobre 307/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 307/2013.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis, ofício número 15/2013. Prezado senhor, na oportunidade em que o cumprimentamos, temos a satisfação de convidá-lo para a festa de comemoração do 118º aniversário do Educandário, a se realizar no dia 6 de julho, na Sociedade Santos Reis, com a seguinte programação: 13h30, abertura oficial do evento com canto dos hinos e apresentação dos alunos. Durante a tarde, jogos, boa copa e cozinha. 19h, tradicional jantar. 23h, baile com a banda Estrela. Sem mais para o momento, firmamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Elisângela Casburg, presidente CPM, e Nélio Céu, presidente da Sociedade Santos Reis.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida.
Senhor presidente, eu gostaria da leitura do 297.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 297/2013.
Ofício número 2336/2013, Caixa Econômica Federal. A sua excelência, senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto: extinção de contrato de repasse. Senhor presidente, em relação ao contrato 369.335/35, programa PRONAT, celebrado com o município de Agudo, assinado em 20 de 12 de 2011, no valor de R$ 160 mil, comunicamos a sua extinção por termo de distrato contratual em 6/6/2013, em virtude da solicitação da Prefeitura Municipal através do ofício 275/2013, de 4/6/2013. Assina Luiz Fernando Benete Machado, gerente da GIDUR.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, hoje prejudicada por não haver matérias na apresentação. Então passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. E neste momento passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada, imprensa escrita, em especial a colega vereadora Solange Pires, do nosso Partido dos Trabalhadores. Quero falar que o Brasil vive um momento muito interessante de mobilizações que se espalharam por todos os lugares. No nosso entender, é muito mais uma luta contra o sistema do que propriamente contra o governo nosso, né? E o PT, o Partido dos Trabalhadores, sempre apoiou esses movimentos sociais. Em agudo, tem uma estreita relação com o MPA, o qual eu sempre apoiei e que trouxeram os grandes benefícios para os nossos agricultores, pequenos e para a sociedade também, né? E quero dar as boas-vindas à companheira Solange pela essa sessão. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, em especial as nossas duas colegas. Pela primeira vez, eu acho que, né, no município de Agudo, o município tem duas vereadoras, duas representantes de mulheres em nossa Câmara. Então, para nós é uma honra ter vocês como colegas. Pena que por pouco tempo, mas tomara que possa se repetir várias vezes. E que seja feliz nessa noite ou nas noites que você ficar conosco. A colega Isabel já teve várias vezes nesse posto. Então, que vocês possam, durante toda essa sessão e as sessões que vocês estiverem aqui, desempenhar da melhor maneira possível o papel de vocês. Também esse final de semana, estive participando das festividades da Festa de São João da Olavo Bilac. Gostaria de parabenizar aquela instituição pela organização daquela festividade, uma festa que contou com a presença de muitas pessoas. A gente viu que as pessoas estavam felizes com a organização e que tudo lá correu da melhor maneira possível. Também um outro assunto que me traz hoje é em relação às nossas, ao nosso interior, onde nós não temos acesso à internet. A inclusão digital para todas aquelas pessoas que querem hoje a inclusão digital. A gente sabe que no último mês aí, o governo estadual andou pagando alguns recursos, dentre os quais foi R$ 34 mil para instalação de antenas de internet. Então, sugiro que com esses 34 e mais um aporte financeiro que a prefeitura possa ajudar, e mais alguma coisa ainda que as empresas que hoje estão explorando esse serviço em nosso município, somando tudo isso, quem sabe a gente consegue um atendimento global de sinal de internet para todos os nossos municípios. A gente vê que hoje qualquer aluno, seja da primeira ao nono ano, segundo grau, ou qualquer instituição e qualquer grau de estudo que ele esteja, ele sempre vai precisar do acesso à internet. Então, hoje a inclusão digital, até mesmo para os agricultores, para verificar algumas informações importantes que eles queiram, para verificar se o tempo vai chover ou não vai chover. Então, tem para várias coisas assim. E tomara que possamos ter em todos os nossos, em todas as nossas regiões, principalmente aquelas regiões mais montanhosas, que o sinal é mais difícil, tomara que possa ser atendido. Então, deveria, no meu ponto de vista, ser feito um chamamento público, chamar todas as empresas que trabalham com esse serviço, colocar todo mundo numa sala e dizer: bom, o governo do estado deu tanto de dinheiro, o município vai dar mais tanto e cada um de vocês vai ter que dar mais tanto.
É isso, ou a gente vai pegar e fazer tipo uma ou passar para tudo para uma empresa só que mais possa ter o aporte financeiro para patrocinar e financiar esse tipo de serviço. Também, no último final de semana, visitando minha região, a gente nota assim, que as pessoas, sempre quando termina a safra de fumo, terminou a safra de fumo, as pessoas vêm para a prefeitura, vêm até a minha pessoa, como sou representante da região, principalmente das pessoas que moram na região norte, e vêm atrás de máquinas. Máquinas para quê? Para trabalhar da porteira para dentro. Hoje o serviço da porteira para fora, no meu ponto de vista, eu acredito que a prefeitura tem feito um bom trabalho. Mas o trabalho da porteira para dentro tem muito deixado a desejar. As pessoas não conseguem. A gente sabe também que são muitas as propriedades dentro do nosso município e as máquinas nossas não são muitas. Mas então a gente tem que achar uma forma de conseguir fazer mais e ajudar mais. Então a gente sabe que lá em cima na região da Linha Louca, da onde que eu sou natural, ela sempre é uma região que fica por último. Então, quando é ano de eleição, lá aparecem as máquinas. Tomara que nesse governo nós não ficamos de novo por último. Tomara que nós possamos ser atendidos da maior brevidade possível. Seria isso nesse primeiro espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Kasser.
Quero aqui saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, em especial nossa colega que está assumindo hoje, Solange. Cumprimentar também a todas as pessoas no plenarinho, aquelas pessoas que nos escutam em casa através das ondas da Rádio Agudo e também através da internet. Senhor presidente, quero dizer que essa semana estive conversando com o prefeito Valério e o vice Moisés e atual secretário de obras sobre a questão de trabalhos, definição e programação de trabalhos para o município de Agudo durante esse período que se chega agora, que entramos agora na fase do inverno. Soubemos que entramos num período de chuvas, onde dificulta a realização de trabalhos no interior do município, principalmente na parte alta. E por isso que foi feita foi dada uma intensificada durante os períodos não chuvosos na parte alta. As máquinas trabalharam bastante, fizeram bons trabalhos. Os trabalhos de recapagem, de recapamento das estradas ficou muito bom. A gente pôde ver esse final de semana se deslocando pelo interior depois de uma semana inteira de chuva. As estradas oferecem boas condições de trafegabilidade. Os lugares mais críticos é onde não foi recebido ainda a capa de material, e assim estamos conseguindo fazer com que as coisas andem. Para agora, período de inverno, de mais chuvas, a ideia é intensificar os trabalhos na cidade e arredores. Na Vila Caiçara também vai ser dado uma intensificada agora, colega João, para nós colocarmos a casa toda ela em dia, deixar a cidade bonita. Estamos se aproximando da nossa maior festa do município, que é a Volksfest. Em relação à questão da internet, estive conversando esse final de semana com alguns técnicos da área da internet, só para esclarecer as pessoas que o recurso esse de R$34 mil, quase R$35 mil, ele veio para a implantação das torres, ou seja, somente da estrutura metálica. A questão do equipamento é outra depois, né? Isso depois cada empresa vai colocar. Mas a boa notícia que tive foi que com esse pouco de dinheiro, esses R$34, R$35 mil, nós vamos conseguir colocar de 3 a 4 antenas e nós vamos chegar praticamente a 80% do município de Agudo com uma cobertura digital. E o que me falaram assim foi até bom, porque esse pessoal aí vai entrar com a contrapartida também, vai querer colocar algumas torres mais. E pelo que a gente entendeu, pelo que ele me falou, a gente acredita que até no máximo março, abril do ano que vem, a gente está com a expectativa de atingir 100% do município nessa inclusão digital. Para nós é uma grande alegria, porque a questão da telefonia celular vai demorar muito e eu não sei quando que isso vai acontecer. Então, mas a gente sabe que uma internet bem usada, às vezes ela funciona muito melhor do que muito telefone por aí e sai mais barato. Então fica a nossa expectativa para que possamos ter um município totalmente incluso na era digital, que é hoje o que está acontecendo a nível de Brasil. Em Porto Alegre já se fala em 4G. Aqui nós estamos engatinhando em 2G por enquanto. mas os trabalhos estão acontecendo. A Prefeitura Municipal, o Poder Executivo e a Câmara de Vereadores também está colocando, arremangando as mangas e trabalhando para que toda a comunidade de Agudo seja beneficiada. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra o vereador Gerson Alderstadt.
Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas e também as pessoas que vieram nos prestigiar e ouvir as nossas manifestações. Eu tenho três indicações, uma vez que final de semana eu percorri também um trajeto aí do interior e pude constatar que após as chuvas necessita de uma recuperação. A primeira é a estrada principal que dá acesso daqui à Picada do Rio. Está ruim. Ah, que bom que já foi feito. Mas temos também a subida do Cerro dos Beren em direção ao Cerro Seco, que está pendente. E diria assim que tem ônibus transitando lá, está péssimo, muito ruim. Então, se fosse dado uma atenção também a essa estrada. Porque a máquina que faz aquela parte de o rolo está próximo, então seria importante que fosse feito, já que uma vez as máquinas estão naquela localidade. E a outra indicação, que seja feito uma recuperação naquela pinguela na Vila Caiçara, que está bem ruim, fui procurado hoje, e também tem uma água parada aí, um poço, parece um açude que dá, né? Então seria importante dar uma recuperada ali, aquela rua principal por baixo ali, que contorna no arroio. Seria essa minha manifestação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento, quero passar a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa e a comunidade em geral. Quero dar as boas-vindas à minha colega Solange Klisner e que tu possas transmitir o teu desejo a toda a comunidade, demonstrando a pessoa maravilhosa que tu és. Várias sessões, indicações, pedidos, sempre referente a melhorias de calçamentos, estradas e rodovias. Não poderia deixar de fazer uma pequena observação. Devido ao mau tempo decorrente da chegada do inverno, aliada à necessidade de várias pessoas que diariamente procuram o atendimento no posto de saúde central, a minha indicação de hoje é a construção de uma área fechada, que é onde esses pacientes aguardam a retirada das fichas. Muitas vezes, crianças, idosos, pessoas que chegam cedo para garantir o seu atendimento, devido ao frio e à chuva, podendo assim agravar ainda mais a sua doença. Sugiro simplesmente a colocação de vidro nas laterais. Isto impediria o vento frio e a chuva, proporcionando um certo conforto a essas pessoas que necessitam da saúde pública. Ou quem sabe reavaliar a necessidade da construção de um posto de saúde, sabendo que já existe este projeto, para que a grande maioria da população possa usufruir da saúde preventiva de nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, aquelas que acompanham os trabalhos dessa casa através da Rádio Agudo, através do jornal, da imprensa. Minha saudação a todos. E gostaria, nesse primeiro momento, também desejar as boas-vindas à colega vereadora Solange, e dizer que é um projeto de vida de cada um de nós que concorremos a um pleito, né, e o sonho de um dia ocupar esta vaga. E tudo isso está planejado na nossa vida, né, determinado, né, por Deus, e a hora
é ele que determina. E com certeza chegou o seu momento importante e vai ficar com certeza um marco na vida da vereadora e da comunidade que te apoiou, Solange, viu? Seja bem-vindo, né? Expressa aqui aquilo que está proposto ao longo do tempo desse projeto, que com certeza vai transmitir à comunidade de Agudez, tá? Seja bem-vindo, tá? Gostaria também, colegas, dizer que participei semana passada também do encontro da assistência social com a terceira idade, né? Foi importante no debate da experiência que tivemos ali. Eu estava ali representando a Câmara de Vereadores, os demais companheiros, né? E você percebeu as pessoas da terceira idade muito felizes, bem de saúde, alegres, né, faceiros, transmitindo saúde e dando, né? E nos dava a entender que ficar mais idoso na melhor idade, com saúde, com qualidade de vida, né, isso é bom, né? Tem projetos, continuam trabalhando, né? E hoje tem o amparo da assistência social, né, psicólogo, enfim, essa rede, né, rede de assistência, faz com que hoje a terceira idade seja amparada, né? E isso também tem atividades, né? E para nós que estamos caminhando para essa direção, é importante às vezes já começar a fazer uma avaliação da nossa chegada, não é verdade? Mas graças a Deus que ao pouco ela vai chegando, e com certeza vamos chegar para todos nós com bastante força física, né, e mental, que é o essencial. Também gostaria de dizer que, como falou o colega Gerson, a Pinguela ali está com dificuldade na Vila Caiçara. Seguidamente essas tábuas ali começam a cair, se perder, porque são tábuas de eucalipto e elas não conseguem segurar um prego muito bem, né? Então tem o pessoal vão passando e alguma gurizada passa por ali, dão uns pinotes em cima e vão frouxando e começa a cair. Mas segundo o secretário o Moisés, durante as semanas vão fazer esse reparo nessa pinguela. Também reforçar o pedido de um material que fica empoçado, uma água ali no final da rua Floriano Zuroski, né? Logo em frente, pouquinho para cada pinguela. Então começa a água vem de cima ali e começa a se tornar um poço ali. Na verdade, quando a gente passa ali, tem que passar devagar assim, senão suja o carro. E se tem passando alguém ali a pé, tem que ter muito cuidado. Se alguém não cuidar, também vai sujar as pessoas que estão trafegando naquela estrada. Então também reforço o pedido que a Secretaria de Obra coloque ali um material para solucionar esse problema. Seria isso a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, os vereadores Solange, Isabel, demais pessoas que acompanham os trabalhos aqui da casa, também via rádio e internet. Em primeiro lugar, também quero dar as boas-vindas à colega vereadora Solange Lisner, que com certeza está muito feliz em estar aqui, e também nós, vereadores, e já venho acompanhando o seu trabalho, mesmo não exercendo efetivamente o cargo de vereador, seu trabalho quando da criação da Associação dos Deficientes Físicos, também nas atividades da área da educação, do meio ambiente. Então, com certeza, os seus eleitores, as pessoas que confiaram voto em ti, estão bem representadas, como também a Câmara Municipal. Também quero incluir o meu desejo no sentido de que esse recurso que está sendo liberado através do processo de participação popular na inclusão digital no município de Agudo, que realmente se chega a um consenso com as empresas, com o poder público e com as pessoas interessadas, para que se consiga, com este recurso que não é muito, mas que se consiga realmente fazer com que a grande parte do nosso interior do município tenha este privilégio, que é hoje uma necessidade da inclusão digital, em especial até os agricultores, que poderão, através desses acessos, até acompanhar os preços dos seus produtos, a questão do clima e outras necessidades mais urgentes que, através da inclusão digital, são mais rápidas, muitas vezes mais eficientes. Também quero comunicar da minha participação na sexta-feira, dia 21, em Porto Alegre, do seminário que teve como título O Papel da Comissão de Constituição e Justiça no Parlamento Municipal. O referido seminário foi organizado pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, com a participação da Escola do Legislativo e Espaço do Vereador. A coordenação esteve a cargo do deputado Heitor Chu, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, onde tivemos vários palestrantes, onde o primeiro foi Dr. Eduardo Cref Machado Carião, que é professor titular de Direito Constitucional. Após, também tivemos o palestrante Dr. André Leonardo de Souza, advogado, professor, com especialidade em Direito Político, e é sócio fundador do IGAM. Também palestrou o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola. Quero ressaltar a importância desse seminário para aprimorar os trabalhos junto à Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, no momento que se fizer necessário continuar realmente aperfeiçoando este trabalho tão importante nesta Casa, onde temos duas comissões para análise dos projetos. Também sobre a marcha que fizemos a Porto Alegre, a 8ª marcha dos vereadores da 4ª Colônia. Aquele dia, assim, eu senti um ambiente bastante pesado quanto a essa questão da mobilização que estava por acontecer naquele dia, que prejudicou um pouquinho o brilho dessa participação. Mas sugiro, senhor presidente, que continuem essas reivindicações, principalmente os presidentes das casas legislativas, para que realmente as reivindicações que foram levadas tenham uma solução, uma implementação, e que se faça acompanhamento e cobrança daquilo que foi dito naquele dia. Isso é muito mais importante do que ir só lá e depois deixar para o ano que vem. Então precisamos com certeza acompanhar, cobrar e fazer com que saia do papel aquilo que for possível pelo governo do Estado. Seria, senhor presidente.
Neste momento, gostaria de passar a palavra à vereadora Solange Helena Klisner.
Quero cumprimentar o senhor presidente e os colegas vereadores. Também cumprimento as pessoas que estão em casa, nos ouvindo através da internet. Cumprimento também os meios de comunicação, em especial aos companheiros que estão aqui no plenário, bem como todas as outras pessoas que se encontram aqui, que vieram prestigiar, o que é muito importante para nós, e também uma participante da ADEFA. Pois bem, gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer de coração ao carinho com que eu fui recebida por todos os colegas aqui. Isso para a gente é muito importante num momento como hoje. Uma vez que eu recebi a notícia de que estaria aqui hoje à noite, em torno de 5h30 da tarde. Então pega a gente de surpresa. E também quero aproveitar esse momento para me reportar lá no período das eleições, porque até agora eu não tive essa oportunidade de fazer em público e para todos que me deram esse voto de confiança. Não foram votos suficientes para estar aqui sempre, mas foram votos que me deram essa oportunidade de estar aqui hoje. E isso é, para mim, muito importante. Também quero agradecer nesse momento, senhor presidente, ao vereador que me deu a oportunidade de estar aqui, o colega Luchinho, e dizer a ele que se recupere rapidamente para que possa voltar a ocupar o seu espaço. Esse é o meu desejo. Seria isso, senhor presidente, por enquanto.
Neste momento, passamos à tribuna livre. Hoje, nesta sessão prejudicada por não haver inscrição. Então, damos continuidade e passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição da vereadora Solange Klisner e do vereador Paulo Unfer. Neste momento, quero passar a palavra à vereadora Solange Klisner.
Pois bem, como eu falei, recebi essa notícia meio que de repente de que eu estaria aqui. E já com esse espaço hoje, não posso deixar de fazer algumas reflexões. Principalmente, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer a todos que estão em casa que, independente de eu estar aqui ocupando esse espaço na Câmara de Vereadores ou não, eu estarei sempre à disposição da comunidade. Sempre que for preciso e sempre que for possível, eu estarei à disposição. Se for para construir um agudo melhor, um Brasil melhor e um mundo mais humano, poderão sempre contar comigo. E dizer que nós vivemos, quero fazer nesse momento uma reflexão, que nós estamos vivendo um momento histórico no país. E a gente não pode deixar de fazer alguns comentários. Uma vez que eu estou num partido que saiu, que nasceu desses movimentos, e que também muitas vezes participei de movimentos, principalmente na minha profissão como professora, no movimento das greves do CEPERS. Não só greves, mas todas as lutas que o CEPERS travou contra governos. Quero dizer que assim mesmo, que a gente não ganha nada de ninguém. Tudo é conquistado. E nós, através das manifestações, precisamos conquistar um mundo melhor. E um Brasil melhor também. Dizer que nós já, dentro do nosso partido, já oferece muitos espaços de participação. E que aqui em Agudo, embora não tenha todo um movimento nas ruas, nós temos movimentos e temos espaços de participação também. As associações são esses movimentos, são esses espaços. Também tivemos essa semana um espaço muito importante que na educação, que foi a CONAI, a conferência, parte da CONAI, né, a Conferência Intermunicipal da Educação, que aconteceu aqui em Agudo. E que houve um grande debate, uma ampla discussão, e foram feitas as aditivas necessárias, que nós entendíamos como necessárias, e que irão para a estadual. Também nós temos, que já foi mencionado aqui, o espaço... o processo de participação, que é a consulta popular, que a gente não pode deixar de participar. Esse é o papel de cada cidadão, não só do cidadão político, mas de cada cidadão. E é um espaço que nós precisamos usar. Nós precisamos lá usar, sendo lá da comunidade, lá do interior, ou sendo o pessoal daqui da cidade. Nós precisamos usar esses espaços. Esses espaços já foram garantidos para nós. Basta que a gente use. E um exemplo do resultado disso, nós temos vários exemplos, né? Um deles foi o posto de saúde da Vila Caiçara, que veio, se não me engano, através de uma consulta, de uma verba da consulta popular. Então, nós precisamos usar esses espaços. E, sim, hospital. E outra coisa, assim, ó. Sempre que for possível, e eu me coloco inteiramente à disposição dos colegas vereadores também, independente de partido, que sempre que for preciso nós construirmos, criarmos uma associação, construirmos um conselho, alguma coisa que vá garantir espaço para que a sociedade coloque todos os seus anseios, os seus desejos, nós precisamos fazer isso. E eu sou parceira nessa luta. A exemplo da ADEFA, que nós construímos aqui em Agudo, e já está mostrando, garantindo o seu espaço, já está colocando seus anseios através das suas reuniões, através de participações, né, na rua, ou então buscando, através dos seus membros, buscando melhorias para cada associado. Então é isso, senhor presidente, senhores vereadores e comunidade agudense. Eu estou aqui, espero que um dia volte, que não seja na condição da doença de alguém, mas, quem sabe, um dia a gente volta aqui nesse momento. Muito obrigada e uma boa noite.
Continuando o grande expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Neste momento passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos o projeto de resolução número 4 de 2013, que define o programa da Câmara Municipal de Agudo para integrar o plano plurianual 2014 a 2017, que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador João de Deus, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, que tem como parecer favorável, e nesta comissão surgiu uma emenda modificativa ao projeto original número 1, que teve voto favorável pelo relator, vereador Alexandre, e voto contrário do vereador Gerson Alberstadt. Então, neste momento, gostaria de ouvir o relator da Comissão de Constituição e Justiça, que quando essa emenda modificativa foi colocada na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, o relator da Comissão de Constituição e Justiça já havia dado seu parecer. Então, como relator, o vereador João de Deus, gostaria que fosse dado seu parecer sobre a emenda modificativa número 1.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, após receber, né, o parecer da Comissão de Orçamento e discutido esse projeto, né, quanto das alterações e algumas modificação da emenda modificativa, constatamos que para a adequação do projeto ela ficou mais viável e por isso, né, eu peço a aprovação desse projeto.
Neste momento gostaria de colocar o projeto de resolução número 4 de 2013 juntamente com a emenda modificativa número 1 em discussão. Não havendo colocação.
Senhor presidente, eu gostaria, no entanto, esclarecer o meu voto contrário, tanto na comissão, e já de antemão abrindo também o meu voto contrário ao projeto. Uma vez que, ouvindo e assistindo a TV durante toda a semana, a gente ouve e vê manifestações contra gastos e protestos em todos os, praticamente em todos os municípios e estados em todo o Brasil, eu me solidarizo com os manifestantes e a minha solidariedade é com um voto contrário a esse projeto, uma vez que nós estamos prevendo gastos para o nosso mandato. E são gastos bem elevados, principalmente que se refere à construção que já está em andamento. Temos um valor bastante elevado aqui, previsto, mais de 900 mil reais ainda para 2014 e 2015. Eu acho que 900 mil reais o executivo poderia investir em calçamento e melhorias em nosso perímetro urbano, seria muito mais viável do que nós investirmos mais de 1 milhão
De primeiro, numa primeira fase, diria assim, pois teremos ainda mais investimentos para conclusão. Ar-condicionado são outras coisas que, uma vez colocado, vai onerar, vai levar o custo mensal com energia elétrica. Então, nós teremos assim, sabemos que, uma vez quando o prédio estiver pronto, terá que ser feita a contratação de pessoas. Eu sei que nós teremos uma elevação significativa nos gastos. Por isso, eu esclareço o meu voto contrário. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de resolução 4, juntamente com a emenda modificativa número 1.
Vereador Kleber.
Passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Senhor presidente, gostaria de dizer que esse projeto, semana passada, depois da sessão, foi pauta de bastante debate aqui nessa casa, porque as duas comissões sentaram junto para discutir. E nessa discussão que se montou essa alteração, uma emenda, né? Uma emenda modificativa. Eu gostaria de pegar a ler a emenda aqui, que diz assim: justificativa. A emenda corrige informações da proposta original no que diz respeito ao aumento do gasto com pessoal devido a nomeações de servidores. Embora previsto nos estudos da proposta, acabaram equivocadamente não constatando no anexo original. Assim, a comissão entende estar cumprindo seu papel de revisora. Porém, a emenda tem por objetivo principal a redução do gasto com pessoal previsto no documento original e oriundo de nomeações futuras. Também reduz os investimentos em elevador e computadores de gabinetes e, consequentemente, a redução dos gastos com a manutenção do elevador. Senhor presidente, gostaria de dizer que, depois de estudo, de todo o nosso debate que nós tivemos na casa, se montou essa justificativa, e dizer que esse projeto, ele é apenas um orçamento que será colocado ao executivo através do PPA, que a cada ano ele poderá ser modificado. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para discussão do projeto de resolução 4, juntamente com a emenda. Não havendo mais colocações, coloco em votação o projeto de resolução número 4 de 2013. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levante-se. Projeto de resolução número 4 de 2013, aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Voto contrário do vereador Gerson Alberstadt. Neste momento, coloco em votação a emenda número 1, modificativa ao projeto de resolução número 4 de 2013. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Emenda número 1, modificativa ao projeto de resolução número 4 de 2013, aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Voto contrário do vereador Gerson Alberstadt. Neste momento, passamos à pauta, onde está localizado o projeto de lei 26 de 2013, que concede incentivo industrial à empresa Calçados Boteiro Limitado. Temos o projeto de lei 27 de 2013, autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos o projeto de lei 28 de 2013, que altera a denominação dos órgãos da estrutura de governo. Neste momento, coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Gerson.
Vereador Kleber.
Alexandre.
Kleber.
Solange.
Aliceu.
Constatemos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt, do vereador Alexandre Noy, do vereador Kleber Cássio, da vereadora Solange Klisner e do vereador Aliceu Klein. Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente eu quero dar as boas-vindas a nossa colega Solange, que retorne, com certeza você irá retornar mais vezes. A minha manifestação me diz respeito principalmente em relação a toda essa mobilização a nível de Brasil, pois foi o que mais se ouviu e viu durante toda essa semana. Eu concluí que o povo brasileiro, num geral, ele acordou. Ele está de saco cheio de ver políticos, até mesmo outras classes aí, legislando em causa própria. E isso não é exceção de um ou outro partido, pois tem ovelhas negras em todos eles. Nós não podemos querer aqui defender ninguém. Em todos os partidos tem o ovo podre. Mas a gente, ao mesmo tempo, dá para ver que as pessoas estão procurando os seus direitos apolítico. Eu não vi nenhuma bandeira de partido algum tomando frente nessas manifestações, nessas mobilizações. Isso é muito importante. Eu, acompanhando pela internet hoje ainda, é uma organização sem partido. Diz bem claro, organização, manifesto sem partido. E aí nos mostra que quando o povo quer, ele realmente ele tem força. Eu acho que isso nos mostra, e eu espero que os políticos, num geral, os que têm autoridade de mandar e de legislar, que eles se sensibilizem e mudem de atitude, pois tudo depende da atitude. Como a minha, o meu voto hoje em relação à PPA aqui da Câmara, isso é uma atitude. Nós estamos num país livre. Cada um está livre para manifestar livremente, desde que seja com ordem e sem baderna, como se viu também bandidos usando do movimento para tirar vantagem. Então a gente vê que pessoas estão descontentes porque o seu salário está se deteriorando em tributos, muitas vezes mal investidos, com pouco retorno. E isso não é de hoje, são coisas que têm vindo já, têm se acumulando. Investimentos. Agora nós vimos um investimento faraônico preparatório para a Copa, os estádios. Futebol é bom, esporte é bom, mas eu acho que o Brasil não está no momento preparado para isso. Acredito que o Brasil deveria deixar para um segundo momento ter investimento mais pesado, principalmente em rodovias e em hospitais. Os hospitais da nossa região são de que tempo? Da época da ditadura? Os que têm o nosso hospital, que é muito bom, no qual meu filho passou internado uma semana praticamente, está de parabéns o nosso hospital aqui pelo atendimento que presta à comunidade de Agudo e a todos os hospitais da região, pelos recursos escassos, pelas migalhas que a eles são destinados. Eu acredito que o pessoal que conduz os hospitais, eles todos estão de parabéns, pois da forma como se vê os recursos sendo diluídos, eles fazem um ótimo trabalho. Eu acho que por isso o povo brasileiro está se manifestando. No geral, há um descontentamento em várias coisas. Eu acho que se o nosso Brasil tiver um investimento adequado, ele irá crescer muito mais ainda. Infraestrutura, principalmente, tivemos uma safra recorde este ano, no qual temos estados que não têm nem aonde acomodar as colheitas. Mato Grosso, eles estão colocando silos a céu aberto, silos de lona, porque não tem uma estrutura, uma infraestrutura adequada para armazenagem. Eu acho que o nosso Brasil precisa fazer o seu dever de casa. Não querendo criticar a ninguém, nem o governo, mas, no geral, acredito que isso vai servir para acordar. Acho que é muito importante com certeza esse movimento vai levar algumas prioridades e eu espero que sejam ouvidos e colocados em práticas. Obrigado.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noim.
Cumprimento as pessoas presentes. Quero falar sobre a 8ª Marcha dos Vereadores, onde acompanhei, onde levamos as nossas demandas. Com certeza foi um dia muito importante, onde os secretários colocaram o que estava acontecendo e muitas obras estão acontecendo na nossa região. Só da consulta popular foi mais de R$500 mil para o município de Agudo, 2011, 2012 e 2013. E que vai vir máquinas ao nosso município para trabalhar. E com certeza, então, o nosso governo, o governo Tarso, está fazendo muito para a nossa região, o nosso município. E quero convidar o CPM da Escola 13 de Maio, da linha Teutônica, e convido os vereadores dessa casa e toda a comunidade para a sua festa tradicional, que vai acontecer sábado, dia 29, na linha Teutônica. O presidente Sérgio de Mello está convidando todas as pessoas. Seria esse o presidente.
Dando continuidade às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Kleber Kasser.
Cumprimentar mais uma vez o senhor presidente, demais colegas e a todos os que seguem aqui no plenarinho. Gostaria de falar sobre as colocações que o vereador Gerson e o vereador João fizeram em respeito à questão ali da pinguela da Vila Caiçara. Hoje de manhã, aproveitando as não boas condições climáticas, eu peguei o servidor Lauri Klein e nós demos uma volta pela cidade, olhando, analisando algumas coisas. E ali para as 10 horas, um morador daquela localidade, da Vila Caiçara, me colocou a questão da pinguela. Fomos até lá verificar o que estava acontecendo. Fizemos um prévio diagnóstico e vimos que a pinguela está torta, porque tem o parafuso esticador quebrado, que vai precisar ser trocado. Já fizemos o contato com o setor competente, a pessoa responsável por isso, assim que o tempo der condições, vai fazer a troca desse parafuso esticador da pinguela e também de algumas tábuas que estão soltas ali e está dando não tanta tranquilidade para as pessoas passarem. Também a respeito da poça d'água que tem ali na Floriano Zurowski, que também a gente viu, e também logo nos primeiros dias, assim que der condições, vamos colocar o material lá. E também no outro lado da pinguela, onde foi feita a colocação de alguns tubos, ficou, com esse tempo, ficou barro e coisa tudo, vamos colocar o material e uma brita lá para poder haver uma circulação melhor das pessoas naquela localidade. Gostaria também de falar sobre a questão da marcha que nós fizemos quinta-feira passada, a marcha dos vereadores lá da Quarta Colônia, prejudicada por causa do protesto que teve em Porto Alegre. As reuniões foram muito rápidas e alguns secretários nos deram uma má impressão de que muita coisa não vai acontecer, porque em vez deles explicarem coisas da nossa região, estavam explicando coisas a nível do estado e nada objetivo para a nossa região. Então eu acredito que alguns secretários ou adjuntos que tiveram ali foram infelizes em suas colocações e poderiam ter nos deixado mais animados para colocar. Eu vou dizer que não acredito muito no que foi falado, porque tem muita coisa que a gente já está pedindo há 3, 4 anos atrás, assim como o colega Wilson vinha falando, que a gente bate na mesma tecla e os serviços vão para outras coisas. O vereador Aliceu discutiu lá, debateu com um adjunto sobre a questão da repasse de algumas verbas para os municípios também. Então foi muito interessante o dia e coisa e tudo, só que quando a gente vê que não vai acontecer, não adianta nós vir aqui falar, enganar o povo, mas é isso que a gente viu. Se acontecer uma coisa, pode ser que aconteça ano que vem por causa das eleições, mas antes não vamos esperar muita coisa, não. Falar também sobre a questão da saúde, como o vereador Gerson falou, eu gostaria de falar sobre parabenizar o presidente Paulo e parabenizar também o provedor Daniel pelo milagre que eles estão fazendo, porque o estado está deixando de repassar até agora. Nós tivemos uma reunião até agora há pouco, o presidente Itamar estava junto, já está chegando a dívida do estado com o hospital em R$1.100.000. Então, mais um mês o hospital tem para trabalhar, estão fazendo milagres ali no hospital. Então o presidente e o provedor merecem destaque, mas também aqueles trabalhadores que trabalham lá no hospital, os enfermeiros, médicos, servidores daquela casa, estão de parabéns porque estão fazendo milagres com o seu orçamento, porque fazem 4 meses, acho, já que não recebem mais esse recurso. Então São pessoas guerreiras que estão fazendo, vestindo a camisa e fazendo com amor, com coração, com bastante carinho, cuidando das pessoas lá. Porque não tem cabimento um Estado não repassar o dinheiro para a sua saúde e ficar colocando dinheiro em estádio de futebol, que é obras faraônicas, que assim como na África do Sul, chamaram de elefantes brancos, assim como está fazendo. Então, se olha um pouco mais para a questão da saúde, olhe mais para outras coisas também, e não só para isso. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Neste momento, eu gostaria de passar a palavra à vereadora Solange Clisa.
Eu preciso dizer ainda que esse momento histórico que nós, que Agudo vive, onde duas mulheres assumem juntas a Câmara de Vereadores, é extremamente significativo. Talvez isso faça também mudar alguma coisa aqui em Agudo, em termos de eleição. Dizer, colega Isabel, que estou muito satisfeita de estar aqui ao teu lado e agradeço muito o teu carinho e o teu apoio. Também quero aproveitar a oportunidade para falar sobre mencionar aqui o resultado. Como eu falei antes, toda a manifestação ela traz conquistas, né? E hoje nós já tivemos o resultado disso, onde a presidenta anuncia assunto que já não é novo, né, a reforma política, mas ela anuncia alguns pontos como pacto na reunião de governadores e prefeitos, como um pacto nacional. E, principalmente, isso tudo resultado dessas manifestações, né? Principalmente, que é interessante, a presidenta sugeriu a convocação de um plebiscito popular que autorize uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política e uma nova legislação para classificar o crime de corrupção como crime hediondo. E, na verdade, eu sinto que a população brasileira não suporta mais a corrupção. Nós também não suportamos, ninguém suporta, lugar nenhum nesse país. E é preciso, sim, que se faça alguma coisa. É preciso, sim, que o povo vá às ruas para pedir, mostrar a insatisfação. E, quem sabe, após manifestação, as coisas tomem um rumo diferente. Ela também anunciou 5 pontos fundamentais que devem ser mexidos com a ajuda das esferas estadual e municipal, que seria a responsabilidade fiscal, o plebiscito popular, que, no meu entender, é urgente para a reforma política e combate à corrupção, a saúde, né, através de UPAs e médicos que vêm de fora, e que vamos dizer que isso está sendo polêmico, mas nós não podemos deixar de reconhecer que tem lugares, tem municípios no interior desse país que médico nenhum vai. E é povo, é gente que vota, é gente que contribui com impostos e que não tem a graça de receber um médico lá, porque é muito longe, o salário não é bom, não é atrativo, os médicos não vão. Fazer o quê? Tem que trazer de fora mesmo, no meu entender, meu ponto de vista. Outro é o transporte público e também mais recursos para a área da educação. Então, eu vejo que, depois de alguns dias de manifestação, de mobilização, e é preciso que se diga que nós somos contrários a qualquer tipo de vandalismo, porque, no meu entender, quem vai pedir melhorias é extremamente incoerente pedir melhorias e depredar um ônibus. Que esse ônibus vai sair, ou essa lixeira, ou seja lá o que for, vai sair do cofre público. Então, o que está fazendo lá? Né? E também uma outra coisa que estão atacando é as lojas, que dentro desse o privado, né? Que, infelizmente, eles não olham quem. Então, dentro de todos esses manifestantes que não carregam bandeira, que a bandeira deles é o Brasil, é o país, que cantam de forma muito linda o hino nacional, essas pessoas, elas querem melhorias, mas ali infiltrado tem muita gente que não está preocupado em manifestação, está preocupado, quer, o desejo é realmente atacar as lojas e tirar proveito desse manifesto. A gente tem que repudiar isso veementemente. E eu, como política, como cidadã, como profissional, também repudio esse vandalismo. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Gostaria de cumprimentar as pessoas que ainda se fazem presente aqui na sessão, cumprimentar também a imprensa escrita e falada, colegas vereadores, senhor presidente. Escutando a fala da nobre colega Isabel sobre os postos de saúde, concordo com ela. Eu sei o trabalho que passam as pessoas, principalmente nos postos de saúde, eu tenho por experiência lá em cima na Nova Boêmia. Tem uma área, agora já tem um pouquinho de coberta, mas antes não tinha nada. Então as pessoas ficavam lá na garoa no inverno e nada foi feito. Então um pouquinho melhorou, mas com certeza precisamos ainda fazer alguns tipos de ajustes. Temos também aquele posto da Vila Caiçara, também é aberto. Quando dá uma noite fria, o vento passa, né? E para as pessoas, principalmente pessoas carentes que mais usufruem desse serviço, com certeza vão lá bem cedo da manhã, madrugando para conseguir uma ficha, e lá se deparam com essas questões climáticas que nem sempre são favoráveis. Então, conforme a vereadora falou, também faço coro com ela, e com certeza o município de Agudo, o governo que aí está, deverá fazer algo sobre esse assunto. Sobre o nosso prédio novo da Câmara, se fosse hoje, olhando Copa do Mundo, olhando protestos, olhando tudo o que está acontecendo, se fosse hoje entrar com um projeto para começar a construção desse prédio, esse vereador também seria contrário. Eu acredito que esse prédio, do tamanho que ele está hoje, construído que está, faltando só acabar, a gente sabe que vai muito recurso, que vai demandar ainda de bastante recursos, mas agora, como está construído, a gente tem que fazer de tudo para terminar ele logo, para que não só nós, 9 vereadores, mas que a comunidade também possa usufruir. Que ali se possa fazer palestras no auditório que ali vai ter, que possam servir para a população, né? Seja ela associações, conselhos, independente do tipo, e que a comunidade também possa usufruir daquele local. Sobre a 8ª marcha dos vereadores que nós tivemos a Porto Alegre semana passada, a minha indignação foi em relação à educação, colocando para eles, e outra coisa também, há um mês atrás, 40 dias atrás, eu fui representando esta Câmara, fazer uma reunião com todos, uma preliminar, com o deputado Valdeci de Oliveira, e ele nos disse que todos os secretários iriam vir nos receber. Aí chegamos lá, eles mandaram os adjuntos dos adjuntos. E esse cara da educação ali, eu achei que ele foi assim meio que áspero demais, e com certeza os outros vereadores dos outros municípios que lá estavam também repudiaram a maneira de como ele tentou colocar. Nós fomos lá para reivindicar nossas coisas, as coisas que a gente achava interessante, não só de Agudo, mas a quarta colônia inteira. E chegamos lá e eles falaram de consulta popular. Nós não fomos lá para escutar consulta popular. Consulta popular a gente faz aqui, a gente vota para vir o recurso. E daí nós queríamos distorcer o assunto para aquilo que nós queríamos, e eles não, sempre de novo naquilo. Então, assim, ó, todas aquelas demandas que nós fizemos lá, eu, no meu ponto de vista, a expectativa de conseguir alguma coisa não vai ser fácil. A gente sabe que ano que vem tem um processo eleitoral. Tomara que o governo olhe para as nossas propostas e algumas delas possam ser atendidas. Mas aí, principalmente na educação, o meu questionamento foi: hoje nós pertencemos a Agudo e Dona Chica, pertence ao Colégio Central, Colégio Santa Maria, e a educação nossa pertence para a 24ª, que é a Educação Cachoeira. Então, os recursos que nós fizemos, a nossa campanha aqui para as pessoas, para os munícipes agudenses votar, vai para Santa Maria. Como o Agudo não está no bolo de Santa Maria, ele está no bolo de Cachoeira, nós nunca ganhamos. Então isso aí é uma coisa assim, e daí tu vai visitar em Santa Maria a coordenadoria, manda em Cachoeira, chega em Cachoeira, manda para Santa Maria. Então eu pedi para ele que ele
achasse um meio de a Secretaria de Estado então intervir nisso e conseguir resolver esse problema. Ou passa Agudo e Dona Chica inteira então para Santa Maria, para que nós também possamos. A gente sabe como é difícil a educação, como é difícil aquelas pessoas que fazem parte do Círculo de Pais e Mestres, do CPM de uma escola, que a luta todo dia tu tem que ter para conseguir alguma coisa, e quando a tua escola está, eu vejo a diretora da escola de vocês lá, né, que é uma escola nossa, Dom Érico, uma escola grande do município, e ela foi assolada pela última enchente. E lá, né, está tudo soltando, o piso está soltando, as instalações elétricas da nossa escola grande aqui, a Vila Rosa, que é a maior escola que nós temos, eles compraram alguns ar-condicionados, foram instalar os ar, agora a rede elétrica não é muito fraca. Então, assim, e a gente vai lá. Até aquele dia o sujeito que nos recebeu lá, ele disse que nós teríamos que entrar em contato com a Secretaria de Obras para lá fazer um estudo de quais seriam as coisas mais importantes e as mais urgentes que deveria se fazer. Então, tomara que aconteça. Que acontecendo, eu sempre penso assim, não adianta você querer fazer o mundo de vez que não vai conseguir. Faz as mínimas coisinhas assim e vai, mas que façam alguma coisa. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PSDB concedido ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas e as pessoas que ainda estão na galeria. Eu gostaria sim de também deixar registrado hoje que estive em audiência com o senhor prefeito, levando algumas demandas nossas aí da minha comunidade, do bairro Caiçara, né? Visto que na parte alta foi feito um trabalho de colocação de tubulação e colocado uma terra vermelha, e agora com a chuva, com as garoas, né, não sobe carro, então começa a derrapar, porque foi muito bem feito, um trabalho de primeira, né? Então levei essa dificuldade que nós estamos atravessando ali, e ele me prometeu falar com o secretário e fazer uma recapagem ali de material, ou pedra ou brita ali, pra, então, só para deixar a população mais tranquila. Também gostaria de dizer, de todos esses movimentos que se faz, sempre se traz alguma coisa positiva, né? Não é só negativo, tem coisas positivas. E essa viagem que a gente fez a Porto Alegre, né, buscando, eu já participei de, se não me engano, de 4, 5, 6 agora acho, marchas. E venho acompanhando ao longo do tempo, né, do decorrer, as demandas do município. E eu lembro que na primeira a gente foi com uma nominata muito grande de demandas do município. Era duas folhas grande ofício, né? E ao decorrer do tempo a gente já foi com menos, né? E essa última vez a gente foi já com, eu acho que do município aqui, as escolas estaduais, mais umas cinco demandas. Então está diminuindo, é sinal que algumas já foram solucionadas, né? Senão a gente continuaria. Então, a importância de a gente fazer essa provocação para que as ações venham. E isso acontece no Estado, no Governo Federal, no município, é a mesma maneira, né? É o mesmo jeito, né? Só que me preocupou um pouquinho foi porque estamos numa véspera da consulta popular. O governo liberou agora 428 mil, se não me falha a memória, para Agudo, né? Isso foi já de 2011, 2012, e já estamos na metade de 2013. Então eu penso assim que esse dinheiro já deveria ter enviado para Agudo, para o nosso município, né? Então, se agora 2013 nós vamos para uma consulta, vamos esperar daqui para receber só daqui 2 anos e meio, né? Então é a longo prazo. Eu acho que além de ser obrigação do Estado de mandar essa verba, isso está em orçamento, é da educação, é da saúde, né? Se aproveitam da população para, não estou falando desse governo, porque é um sistema que já vem ao longo do tempo, né? Se cada um cumprisse com as leis que determina enviar para os municípios as suas receitas, não precisaria a nossa população ir lá e dizer para eles de novo que tem que mandar de novo, né? Somente cumprir. E aí fica 2-3 anos para mandar esse recurso para o município. Felizmente, antes dessa consulta, está vindo para a Gudo e outras cidades 428 mil que deve ser aplicado nos colégios e outras coisas mais. Mas o mais importante também, que a gente foi ali, e numa secretaria também existe a possibilidade de a gente conseguir alguns maquinários pesados para o município. Então, se a gente não vai lá, a gente não fica sabendo, às vezes, né? Então é importante que nós também nos adequamos e pedimos esse auxílio, que vai ser muito bom para a nossa região, porque a nossa região é uma região agrícola, né? Quanto às manifestações no Brasil inteiro, a gente ouvia ao longo do tempo outros países que faziam esse movimento e nós, né, apenas assistia de camarote. Nossos pais, nós, a gente que já é mais velho, né? Só que a nova geração, ela está informada, avançou os seus conhecimentos, né? E hoje esse grupo de jovens é que faz alavancar essa bandeira, né? Que é importante, que vai trazer resultados positivos, né? Disse o colega Gerson que há ovelhas negras misturadas. Se é negra, a branca ou a amarela, né? Não interessa, claro, eu estou brincando com a sua excelência. Mas eu quero dizer que a ovelha vai para o matadouro e não berra. Isso aqui é puro cabrito mesmo, né? Que escolhia a ovelha, ela vai quietinha para o matadouro, né? Morre e fica quietinha. O cabrito não pula. E com certeza esses vândalos são cabrito, que traz uma imagem muito ruim para o nosso país, tá? Então seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, solicito um espaço de líder do PDT.
Espaço de líder do PDT concedido ao vereador Paulo Unfer.
Somente quero ainda usar esse espaço para fazer um comentário sobre o assunto que foi levantado aqui, que fala sobre a questão do repasse ao Hospital Agudo, que está atrasado através do governo do estado do Rio Grande do Sul. Também concordo com o que o Kleber falou, devemos parabenizar com certeza a direção do Hospital de Agudo, seus servidores, pelo milagre que estão fazendo sem esses recursos. Mas também precisamos esclarecer a comunidade de que o que está realmente acontecendo, por que existem esses atrasos, é referente a um contrato que já venceu no ano passado, e por questões burocráticas, questões técnicas, esse contrato ainda não foi renovado. E aí acredito até o mês de fevereiro, o Estado continuava repassando esses recursos normalmente, mesmo sem ter esse contrato assinado, e através de uma determinação do Tribunal de Contas, que fez uma inspeção na Secretaria de Saúde do Estado, foi suspenso esse repasse. Então continua essa tramitação e ainda... No dia da marcha, ainda nós tivemos, eu estive falando com o secretário adjunto da saúde, e eles estão também numa grande torcida. Assim, existe já uma decisão política tomada há muito tempo de que, mais breve possível, nas próximas horas, nos próximos dias, se chegue ao finalmente da redação desse contrato e assinatura para que o governo possa repassar esses recursos ao hospital, porque eles também consideram o Hospital de Agudo uma grande vitrina para a saúde do Rio Grande do Sul, principalmente através desse contrato que tem com a Autorino, que 30 e poucos municípios são atendidos neste município. E o que nós precisamos também dizer de que o governo do estado do Rio Grande do Sul nunca investiu tanto em saúde como esse governo está investindo, que quer chegar ao fim do ano ao patamar de 12% do orçamento investido na saúde. Então, nós precisamos todos torcer para que se tenha um entendimento jurídico, entendimento técnico, para que realmente o Estado possa repassar esse recurso. E que bom, em poucos meses, imagina o valor que o Estado está repassando para o município, para o hospital, se em poucos meses de atraso essa cifra já chega a R$1 milhão, ou mais de R$1 milhão. Então, com certeza, com o diálogo e com a questão jurídica e a questão técnica, nós vamos chegar à conclusão e o Hospital de Agudo realmente está em bom caminho, vai continuar e terá grandes investimentos através de emendas também que são conseguidas por diversos deputados e diversos partidos. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder da bancada do PMDB.
Espaço de líder do PMDB concedido ao vereador Kleber Cássio.
Senhor presidente, gostaria apenas de fazer umas colocações em respeito ao que está acontecendo a nível de Brasil e dizer à colega Solange, que está chegando agora na casa, que aqui o cargo de vereador é um cargo muito honroso. E é nós aqui no município, na comunidade, que realmente sentimos as dificuldades que o povo sente, assim como o povo está aqui para nós escutarmos, mas o povo sente as dificuldades do dia a dia. E hoje aqui, nós se apegamos a problemas de nível estadual e a nível federal. Então nós dependemos muito do que acontece lá em cima para chegar a nós. O que o Paulo falou dos 12% é o que está em Constituição. É obrigatório o Estado repassar. E ainda não repasse. Nunca repassou os 12%. Isso é obrigação do Estado, da União, com o município, fazer o repasse de 12%. Agora eles estão fazendo um projeto para até o final do ano chegar aos 12%. De repente não chega. E o município aqui, como se diz no dito popular, faz das tripas coração. É o que o nosso hospital faz, é o que o posto de saúde faz. Muitas vezes as pessoas reclamam do atendimento do posto de saúde, do hospital, não sei o quê, mas não se olha as condições que são dadas para estes profissionais poderem trabalhar. Com qual ânimo você vai levantar de manhã cedo e ir para o hospital trabalhar, atender pessoas enfermas, doentes, sabendo que há 4 meses você está sem receber? E as tuas contas estão vencendo, as tuas obrigações com o comércio, tem muita gente no SPC, no Serasa, por causa disso. Então, a União precisa olhar para nós. Porque é na nossa casa que esse povo vai bater quando precisa de um atendimento de saúde, quando ele precisa de um remédio, de alguma reivindicação. O prefeito Ari sempre dizia, o cargo de prefeito é um cargo honroso, mas também espinhoso. Por causa disso, o morador, o contribuinte, o cidadão agudense, ele sabe aonde o prefeito mora, ele sabe aonde o vereador mora, ele não tem acesso aos deputados estaduais, ele não tem acesso aos federais, assim como tem acesso a nós. E nós, legisladores, pessoas do poder legislativo e também do executivo, precisamos nos impormos junto às esferas estaduais e nacionais para reivindicarmos sim. Assim como foi feito com a Constituição de 88, que foi conquista de uma mobilização de uma juventude naquela época, está sendo feito hoje mais uma vez. Já conseguimos derrubar um presidente através do impeachment e agora está ali se reivindicando, não questões partidárias, mas sim reivindicações que venham ao benefício do povo. Não está sendo, como o gesto é apolítico. Nós estamos querendo um Brasil melhor, um Agudo melhor, um Rio Grande do Sul melhor. Aí vai um deputado lá fazer uma emenda, um projeto de emenda da PEC 37, onde tira o poder de polícia do Ministério Público. Para eles, o Ministério Público não atrapalhar mais a boa vontade deles, né, em benefício próprio. Então, infelizmente, isso acontece. Então, existem várias emendas, várias PECs nesse Brasil e principalmente lá em cima, que eles fazem isso porque não é assim como aqui, que tu pode chegar no cara e falar para ele a verdade, chegar e discutir com ele assunto. Nós, cidadãos comuns, não temos esse acesso ao senador, ao deputado federal ou ao ministro para discutirmos e colocarmos nossas ideias. Aí sim surgem os movimentos, como estamos vendo a nível de Brasil, em consequência de uma Copa das Confederações, sim, mas para quê? Porque a imprensa mundial está aqui. E isso tem uma repercussão no mundo inteiro. E nós, legisladores, pessoas do executivo, do legislativo, precisamos fazer com que as coisas aconteçam dentro do nosso município e muitas vezes com um orçamento estourado porque o Estado e a União não passam. Esses, sim, são os verdadeiros heróis que temos na nossa comunidade. Heróis como temos no hospital, heróis do posto de saúde, heróis aqui do centro administrativo, heróis na Secretaria de Obras, que fazem milagres com pouco recurso. A esses, sim, precisamos dar o máximo de respeito e carinho que tem. Agora, aquele pessoal lá em cima, a gente precisa cuidar muito bem a esses que nós damos os nossos votos, que para serem nossos reais representantes do povo brasileiro. Lá em Brasília, precisamos olhar se realmente eles estão trabalhando e fazendo as coisas corretas. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, também quero me manifestar e dizer que, e cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes, dizer que, referente à nossa marcha dos vereadores da Quarta Colônia, já mencionado por alguns vereadores, e dizer à nossa comunidade que estávamos bem representados com a maioria dos nossos vereadores lá presente, e os vereadores que lá participaram utilizaram da fala, utilizaram do recurso de pedir aos secretários por que que não foi feito, o que que havia de mais importante que nós levamos até as secretarias. Uma das nossas decepções foi, já mencionado, que boa parte dos secretários que lá estavam eram secretários adjuntos, uma vez que há 40 dias que antecederam essa marcha, fomos com uma comissão, aqui a Câmara de Agudo, eu não pude ir no momento, o meu secretário, Aliceu Klein, foi nessa reunião há 40 dias antes da marcha, e foi agendado a todos os secretários da pasta, e lá estiveram um ou dois secretários de pasta. Os outros eram secretários adjuntos. Isso nos preocupa porque o poder de decisão parte do secretário, não do adjunto. Então essa foi a nossa parte negativa, mas eu tenho certeza que a marcha foi importante. Lá levamos as nossas reivindicações, e aprendemos também. Então, grande parte dos nossos pedidos que aqui vem de Agudo para o Estado, ele parte, tem que partir dos conselhos municipais. Então, a importância do nosso conselho municipal aqui do nosso município. Então, a todos os setores, educação, saúde, existem conselhos municipais. O conselho, vendo o problema daquela secretaria, deve se colocar no papel, e após a aprovação do nosso conselho municipal, vai a coordenadoria regional aqui da região. E após a coordenadoria dar o parecer favorável, esse projeto vai lá na secretaria. Lá, depois de uma pilha de projetos, de pedidos, alguns são selecionados, todos não. Então, a importância principal é o nosso conselho municipal reivindicar e aprovar e levar a coordenadoria regional, e depois vai ao nosso estado. Então, isso, cada vez mais nós como vereadores devemos incentivar as pessoas que estão nos conselhos municipais. Isso é muito importante para nós futuramente termos aquele projeto realizado. Então, também dizer que, referente a esses movimentos que temos em todo o nosso país, são movimentos importantes, no meu ponto de ver. Eu acho que quando o nosso povo está adormecido, as coisas acontecem e cada vez mais vão acontecendo coisas que não são a favor do nosso povo brasileiro. Quando o povo se manifesta, nós temos sim lá, tanto do Estado, tanto municipal, tanto federal, ações que serão tomadas por parte da presidente, por parte do Estado e por parte municipal também. Então eu tenho certeza que esses movimentos são importantes e o povo tem que fazer. Nós tivemos há muito tempo sem nenhum movimento, e as coisas acontecendo e nós dizendo amém. Então, essas movimentações pacíficas têm que acontecer, no meu ponto de vista. Então, parabéns a quem está fazendo pacificamente, O resultado já está aí, a nossa presidente já tomou providências em alguns setores e eu tenho certeza que ela será sábia de tomar outras providências necessárias para que o povo brasileiro se acomode e seja atendido da forma justa e necessária que deve ser atendido. Gostaria de comunicar que estou nomeando a vereadora Solange Klisner, membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e primeira suplente da bancada do PP da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito da Câmara Municipal de Agudo. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão no dia 1º de julho de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada, boa noite.